A esta hora, a jornalista Cândida Pinto, uma das poucas pessoas que aceitou o convite do autor para o fazer, já apresentou o novo livro de José Milhazes na Livraria Aleteia, aqui na Rua do Século, em Lisboa. Golpe Nito Alves e outros momentos da história de Angola vistos do Kremlin é uma publicação de 219 páginas que foi possível escrever com recurso a documentos inéditos dos arquivos soviéticos. O jornalista e historiador português a viver mais de 30 anos na Rússia faz daí novas revelações sobre os momentos mais importantes da história de Angola no pós-25 de abril de 1974 e como a ex-União Soviética os acompanhou e neles interveio. Um destes momentos marcantes na história recente daquele país africano tem a ver com o chamado golpe de Nito Alves, ocorrido em Angola a 27 de maio de 1977.
O chamado golpe, entre aspas, de Nito Alves é apenas um dos capítulos do livro. Há numerosas revelações, não só em relação ao complexo problema que foi o 27 de maio, mas também noutras áreas. Por exemplo, tem um capítulo dedicado às relações entre Agostinho Neto e os dirigentes soviéticos, que nem sempre foram pacíficas e muitas das vezes até bastante complicadas, porque os soviéticos nem sempre confiavam nos líderes africanos.
José Milhazes explica no prefácio que tentou perceber como, em pouco mais de um ano, Nito Alves, então ministro do Interior, passou de representante do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no 25º Congresso do Partido Comunista Soviético, a fracionista e agente do imperialismo em maio de 1977. O autor do livro não obriga o leitor a chegar à sua conclusão, mas refere...
Há uma coisa que parece ser evidente e que fica provado neste livro. Os soviéticos não estavam à espera do golpe de Nito Alves.
E porquê que escreve golpe, entre aspas?
Porque provavelmente não se tratou de um golpe. Tratou-se, sim, de uma ação provocada por Agostinho Neto, Lúcio Lara e outros dirigentes do MPLA para terem motivo para lançarem uma purga dentro do próprio MPLA e acabar de uma vez por todas com a oposição.
Neste que é considerado um dos episódios mais negros da história angolana, ainda envolto em grande mistério, são citados, por exemplo, os nomes de Sita Vales e José Van Dunen, que viriam a ser fuzilados entre os milhares de vítimas. Além deste, outro dos capítulos é dedicado à presença de militares e conselheiros soviéticos em Angola, às dificuldades que encontraram no terreno e o reconhecimento de que conheciam muito mal África, Angola em particular. José Milhazes faz também referência a memórias de militares e de agentes dos serviços secretos soviéticos e realça a visão de Kremlin sobre o processo de conversações de paz em Angola.
Por exemplo, eles, os soviéticos, tinham muito receio que a qualquer momento a direção da angolana mudasse de posição ideológica, como depois até acabou por acontecer.
Voltando ao 27 de maio de 1977, o historiador admite que José Eduardo dos Santos não estava alheio aos acontecimentos daquele período.
Claro, e ele naquela altura já ocupava cargos importantes e não consegui, claro, ainda apurar muito bem alguns aspectos. Por exemplo, os próprios soviéticos constatam isso, que houve uma perseguição muito forte a militantes do MPLA que estudaram na União Soviética, de que Agostinho Neto tinha uma desconfiança muito grande. E não se sabe bem porque é que José Eduardo Santos escapou à purga. Isso é um dos episódios que seria interessante aprofundar no futuro.
O livro não responde, em definitivo, a todas as interrogações à volta do 27 de maio. Daí que José Milhazes deseja que estes escritos possam chegar a Angola e sejam úteis aos historiadores e angolanos interessados em aprofundar o estudo sobre estes acontecimentos.
Acho que este tipo de livros deve contribuir, inclusivamente, para que a história de Angola seja mais clara. Isso também permitirá um melhoramento das relações entre Angola e Portugal, por exemplo.
De Lisboa para a DW, João Carlos.